A chamada reforma administrativa encaminhada pelo governo Bolsonaro deve ser alvo esta semana de mais uma grande mobilização, a primeira greve nacional. Servidores públicos municipais, estaduais e federais prometem uma paralisação dos trabalhos na próxima quarta-feira, dia 18, para protestar contra a medida. A pauta tramita atualmente na Câmara dos Deputados como a PEC 32 de 2020 e pode ser votada até o final deste mês na comissão especial que discute o tema. Segundo os organizadores, o dia da greve contará com diversos atos públicos, panfletagens e outras atividades de protesto espalhadas por diversas regiões do país. A paralisação é articulada pelas centrais sindicais e entidades de base e foi definida durante um encontro nacional das centrais no final de junho. O dirigente Sérgio Ronaldo, da CODSEF, Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, afirma que as categorias se queixam de não terem sido ouvidas pela gestão Bolsonaro. A medida foi protocolada pelo governo em setembro do ano passado e altera uma série de normas que regem o trabalho dos servidores do Estado.
Então não nos restou outra saída, a não ser que pronunciamento, já que o governo federal não escuta os mais envolvidos nessa situação. Só quer escutar, só quer fazer reunião com a Fiesp, com os bancos, entendeu? E é uma proposta que foi criada no seio dessa turma. Então, por conta disso, nós resolvemos radicalizar. Então, estreitamento que é a única alternativa que nos restou.
Pedro Armengol, diretor executivo da CUT, Central Única dos Trabalhadores, destaca que a PEC introduz os chamados instrumentos de cooperação na esfera estatal. Ele afirma que a medida preocupa ao permitir uma execução compartilhada dos serviços entre entidades públicas e privadas, como a ideia de privatização do setor estatal na prática. A PEC prevê ainda a proibição de adicionais por tempo de serviço, licenças-prêmio e outras licenças, exceto quando se tratar de capacitação do servidor e diminuição de jornadas sem redução de salário.
É uma PEC que, na sua essência, não traz nenhuma perspectiva de ampliação das políticas de proteção social, inclusive, para nós, uma narrativa mentirosa de que a PEC seria para melhorar a prestação de serviço. Ao contrário, ela conduz a uma visão de Estado mínimo social, quer dizer, reduzir o que já é precário, né? E mediante uma conjuntura dessa de pandemia que traduz uma necessidade de ampliação da rede de serviços públicos essenciais, né?
A proposta é assinada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que alega que a PEC teria o objetivo de minimizar os gastos da administração pública, combater privilégios e, segundo o ministro, corrigir distorções. Outra proposta da PEC que causa polêmica entre os servidores é o fim da estabilidade. Por outro lado, Armengol lembra que a estabilidade serve como proteção aos cidadãos, já que o servidor presta serviços à sociedade, evitando atender interesses fisiológicos e eleitoreiros. A questão é uma das que mais preocupa o servidor público federal Francisco de Assis Silveira, que pretende aderir aos protestos nacionais na próxima quarta-feira.
O servidor não vai estar seguro de realizar o seu papel. O servidor não vai ter autonomia para realizar a sua função. Ele vai acabar sendo capaz de qualquer tipo de governo e não vai estar trabalhando à disposição da sociedade, mas sim em relação a interesses públicos. E é isso que é um dos pontos que precisa ser enfrentado.
As mobilizações dos servidores contra a PEC 32 de 2020 contam com o apoio de parlamentares da oposição, que se organizam no Congresso por meio da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, chamada como Servir Brasil. Presidente do grupo, o deputado Israel Batista, do PV do Distrito Federal, aponta que a greve ajuda a fortalecer a interlocução com a sociedade.
Infelizmente, o debate sobre a reforma administrativa acabou não chegando onde ele deveria ter chegado, que é o usuário final dos serviços públicos. E isso nos preocupa muito como Servir Brasil. A greve vai chamar a atenção de toda a população para o absurdo que é a reforma administrativa do governo Bolsonaro e o que ela representa.
Israel Batista conta que os opositores seguem se mobilizando em diferentes frontes, inclusive por meio da tentativa de abrir um canal de diálogo com o governo sobre o tema. A PEC 32 teve admissibilidade aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça em maio deste ano. Foi a primeira votação do percurso legislativo da proposta na Câmara. Caso receba aval da comissão especial que analisa o texto, a PEC seguirá para a avaliação do plenário da Casa. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Daniel Lamir.